agenciadepodcast.com.br.
Fala, rapaziada! Firmeza mesmo? Aqui quem fala é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E o episódio de hoje é sobre um animal bem estranho, na minha opinião, mas que, pô, é mó legal. Eles são os engenheiros da natureza, mudam cursos dos rios, derrubam árvores e, assim como os hipopótamos de Pablo Escobar, também estão destruindo o ambiente de um país sul-americano. Nesse caso, são dois, a Argentina e o Chile. Mas bora lá então que eu vou te explicar toda essa história de construção de barragens, de onde eles são, como vivem, te contar uns casos aqui também legais, como a relação dos castores com o chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas. E claro, tudo que você precisa saber sobre esse animal e tudo que você nem sabia que precisava saber. Dito isso, um grande abraço aí pro menino Lucas Abelo e seu pai Thiago. Muito obrigado aí, valeu pelo carinho, tamo junto demais, só sucesso pra nós. E claro, abraço aí pra toda a criançada que tá me escutando também. E lembrando aqui, não deixe seu filho me ouvir sozinho. Eu sei que o tema animal é muito legal, a criança gosta e tal. Tanto que eu até parei com palavrão por causa disso, tô tentando fazer uma parada mais leve, mais tranquila, mas tem vezes que eu preciso entrar em uns assuntos meio delicados, porque a natureza é muito violenta. E às vezes também eu acabo me passando em alguns temas aqui e acabo falando umas atrocidades. É, eu admito, desculpa. Mas relaxa que quando precisa eu deixo os assuntos mais cabulosos pro final do episódio, aviso antes, dou um tempo para você pular pro próximo caso seja necessário, não vai rolar constrangimento não, tá? Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, show? Bora de castor então, Emerson. Senhores, falando nisso, assim, sobre temas pouco delicados, bicho, eu não sei o que aconteceu, mas o top 5 ficou, tipo, bem pesado e, sinceramente, não sei porquê, mas 3 dos 5 castores que eu coloquei no top 5 são barra pesadíssima. E os outros 2 são ok, mas eu não conheço muito castor famoso e não consegui pensar em outros 3 para substituir. Na real, foi um milagre eu conseguir 5 para fazer um top. Primeiramente, tipo, eu poderia pegar uns desenhos conhecidos, mas, pô, ia ficar mó ruim. E é isso aí, relaxa que vai ficar pra cena pós-créditos, pra dar tempo de tirar antes seu filho, pra ele não ouvir, show? E é isso, bora lá, falar de castor. Castor. Que, por sinal, já é o nome científico dele também, viu? Que às vezes o nome científico é normal, não é sempre, que é um negócio muito esquisito. Ele é um animal que vive originalmente tanto na América do Norte como na Europa, mas também tem em algumas outras partes do mundo, por conta da ação humana. E assim, a título de curiosidade, o castor que vive no Canadá é de uma espécie diferente da que vive na Europa, mas as diferenças são mínimas, tanto que eu nem vou entrar aqui muito em detalhe na diferença entre cada um. Pra gente aqui do Brasil, esses animais não são tão famosos, inclusive, duvido que você já tenha visto um pessoalmente, mas com certeza você já viu algum desenho, tipo, no Pica-Pau. É, eu tenho certeza que tem um episódio que tem castor no Pica-Pau, certeza absoluta, não sei qual, mas tem. Em todo caso, eles são conhecidos mesmo por terem uma habilidade totalmente atípica entre os animais, que é o fato deles simplesmente construírem represas em lagos ou rios. E literalmente é isso, eles derrubam um monte de árvores, pegam os pedaços de madeira e bloqueiam o curso d'água. E essas represas são onde eles fazem suas tocas, que normalmente não traz nenhum malefício para a natureza, muito pelo contrário, eles acabam criando zonas úmidas que ajudam a proliferar toda a vida em seu entorno. Além de servirem, claro, como proteção contra predadores, no caso, ursos e lobos. E mano, isso é uma coisa bem complexa que eles fazem, porque não é simplesmente jogar madeira no rio e boa. Antes, eles fazem uma mini represa um pouco acima de onde vão ser suas tocas e a represa principal, para que durante a construção dela, a água não chegue com tanta força e eles consigam construir tranquilos. E eles passam a vida inteira tomando conta dessa estrutura, repondo madeira, expandindo a represa, ao ponto de que a maior de todas pode ser vista do espaço, fica lá no Parque Nacional Wood Buffalo, e ela tem 850 metros de comprimento, coisa de 4 metros de altura e 7 de espessura. Nesse caso, a construção começou nos anos 70, e por mais incrível que pareça, isso não foi feito por centenas de animais de uma vez. Os bandos de castores têm cerca de 12 indivíduos, e essa construção podemos dizer que é um patrimônio de um clã de castores que foram construindo um pouco de cada vez ao decorrer de várias gerações de indivíduos que trabalharam durante toda a sua vida em prol dessa mega estrutura. Doideira, né? E isso se explica, teoricamente, pela morfologia do seu cérebro. Eles são o que chamamos de lisencéfalos. Explicar. Sabe o seu cérebro, que é tipo todo rugoso, meio esquisito? O do castor é o contrário disso, um cérebro liso. Mas acontece que uma região dele chamada córtex é mais grossa e provavelmente por conta disso, pelo menos entre os roedores, ele se destaca no quesito inteligência e é capaz de construir essas mega estruturas e tal. Mas calma lá, desculpa, acabou que eu me adiantei aqui, eu nem cheguei a te explicar como que é um castor. Basicamente, mano, é o seguinte, ele é o segundo maior roedor do mundo, fica atrás só da capivara, o Brasil levou essa, tá? O adulto, bonitão, chega em média a uns 20 quilos, só que já foram vistos uns até de 40, então assim, são relativamente grandes mesmo, de verdade. E isso tanto as fêmeas quanto os machos, eles não têm muito aquilo que chamamos de dimorfismo sexual, que é quando um macho é visivelmente muito diferente da fêmea, tipo ser humano ou sei lá, um leão. Mas a parada mais legal deles, na minha opinião pelo menos, é a cauda, que é uma estrutura oval bizarríssima feita de escamas negras e que muita gente acha que ele serve para, tipo, assentar a construção das barragens, dando um porrado e tal. Só que não, eles fazem isso com as patinhas da frente mesmo, é bem bonitinho. A cauda serve mesmo como um leme na hora de nadar. Além disso, ele tem uma pelagem muito grossa, que é impermeável, então o pessoal se passou um pouco aí na matança para fazer roupa e tal. Por isso que os castores da Europa meio que acabaram. Mas não vamos falar do comércio de pele ainda não, já já eu falo sobre isso. Vamos continuar sobre a aparência deles, que como todo bom roedor, ele tem belíssimos dentes incisivos, os da frente, gigantescos, muito resistentes e afiados. Tão resistentes e tão afiados que eles derrubam árvores inteiras, na dentada. 15 minutos é mais do que o suficiente para derrubar uma árvore de 30 centímetros de espessura. E como esses dentes nunca param de crescer, eles estão sempre roendo a madeira e sempre construindo. E uma coisa muito importante aqui, muita gente confunde, não é porque ele roe a madeira que ele come a madeira, tá? Ele não come madeira, ele come mato, ele é herbívoro, come folha, frutas, é bem, bem tranquilo esse animal, não come madeira não, tá? Não confunda, por favor. E outra parada aqui, eles são extremamente territorialistas. Eles podem e vão sair na porrada com qualquer outro castor estranho que invada sua área. E eles percebem os intrusos por conta do olfato, que é surreal de bom. E eles utilizam ele tanto para sair na porrada com outros animais, como para encontrar comida, que no caso são herbívoros, tá? Não come madeira, pelo amor de Deus. Só que assim, total que eles conseguem arrancar uma mão humana da dentada. Total, 100% certeza. Não chega com seu dedo perto não, tá? Tem até um caso de 2012, onde um castor psicopata, o castor Luiz Felipe, ele deu uma mordida no peito de um camarada que estava nadando na Pensilvânia. Aí o camarada foi dar um tapão no Luiz Felipe e mandou ele para longe, continuar a nadar tranquilo, brincando. Mas depois de alguns segundos, Luiz Felipe retorna. Volta e arranca um pedaço da perna do camarada. Aí começou uma lutação, uma brigaria, dentada daqui, soco dali, e os amigos do cara viram essa situação e dá-lhe pedrada no Luiz Felipe, que acabou morrendo, infelizmente. Mas foi um caso atípico, descobriram depois que o Luiz Felipe estava contaminado com o vírus da raiva. Só que tem caso de gente que morreu mesmo em ataque de castor, tá? Toma cuidado, não é brincadeira não. Mas mano, mudando um pouco de assunto aqui, lembra que eu falei que existiam castores na Argentina e no Chile? Pois é, não são alguns, são milhares e eles estão simplesmente destruindo a Argentina e parte do Chile. E o motivo disso é muito simples, a ganância do ser humano. A pele de castor já foi um dos produtos mais lucrativos do mundo. Hoje pode parecer um pouco estranha essa informação, mas tipo, século 17, 18, início do 19, a pele deles era utilizada para fabricação de artigos de luxo na Europa, principalmente chapéus. E como eu já te contei aqui, meio que não tem castor direito na Europa mais, e é por causa disso. Caça para produção de roupa, então o jeito era importar as peles do Canadá e do norte dos Estados Unidos. E mano, dá para aprofundar muito aqui só nesse tema, que era tipo, na época do Velho Oeste, bota fé. Aí tipo, comércio com nativos, exploração da vida selvagem, guerra, genocídio. Não exclusivamente por causa dos castores, não mesmo, tá? Mas eles fizeram parte dessa história toda. E tipo, eu sou veterinário. Definitivamente eu não manjo da história do Velho Oeste, mas fica a dica de filme aí, tá? Oito Odiados para os pais e Rango para os filhos. Não deixe seu filho ver Oito Odiados, na moral. Fique esperto, tá? Enfim, por conta desse comércio extremamente rentável, o pessoal pensou, ah, por que não levar alguns castores para a Argentina, deixar eles lá se reproduzindo para que a gente possa caçar e lucrar com eles depois? Parecia uma ótima ideia. Dinheiro fácil, tranquilo, porque não era como caçar búfalo. Tipo, mó difícil, cara. Castor normalmente não vai te matar. Uma bala bem dada e já era. Dinheiro tranquilíssimo. Só que a vida é uma caixinha de surpresa. E uma bela manhã de sol, o chapeleiro europeu teve uma ideia. Visto que a pele de castor estava cada vez mais cara e difícil de se encontrar, ele pensou em uma alternativa, porque assim, o motivo da pele de castor ser tão melhor que as outras era por conta das suas propriedades, que formavam um chapéu de melhor qualidade. A outra opção era a pele de coelho, e coelho não acaba, é infinito. Então, o chapeleiro pensou, putz, e se eu fizer um tratamento específico nessa pele de coelho para ela ficar com uma qualidade parecida com a pele de castor? Será que com isso eu fico rico? E foi exatamente isso que ele fez, desenvolveu uma solução secreta no início do século XIX que funcionava muito bem, só que era à base de mercúrio. E na época eles não sabiam que era uma substância extremamente tóxica, e eles utilizavam o produto nas peles em salas fechadas, sem ventilação, respirando todas as toxinas, e foi assim até os anos 40, quando descobriram que dava para fazer chapéu de seda com a mesma qualidade dos chapéus de pele. Mas já era tarde demais. Os chapeleiros que utilizavam essa substância à base de mercúrio por anos, com o tempo ficaram com sequelas, tremores no corpo, principalmente nas mãos, problemas de pele, perdas dos dentes, inflamação na língua, que deixavam eles com a fala deficiente, e a coisa era tão séria que dizem que eles tremiam tanto, mas tanto, que até perdiam os sapatos, e com isso surgiu a expressão popular na época, que era, mano, você tá louco igual um chapeleiro. Já viu aonde isso vai dar, né? Dizem que o camarada que escreveu Alice no País das Maravilhas se inspirou nesse termo popular para dar origem ao personagem Chapeleiro Louco, que, assim, basicamente é isso, um cara que vivia tremendo, tinha a língua presa, era maluco das ideias, e pelo menos nos filmes era um chapeleiro louco bem divertido, só que, né, na vida real isso é bem, bem baixo astral. Então, voltando aqui pro Castor, Argentina e tal, enfim. Aconteceu que toda essa história da substituição da pele de castor por outros produtos coincidiu com a chegada deles em 1946 na Tierra del Fuego, na região da Patagônia, lá na Argentina, que por sinal é o nome de uma deliciosa cerveja também. E como eu já comentei com vocês, um intuito era fomentar a caça e mover a economia. Só que deu ruim, a pele perdeu praticamente todo o seu valor comercial, não valia mais a pena. E para completar, os 10 casais que foram levados se reproduziram de uma forma desenfreada, porque, cara, na Argentina não tem lobo e não tem urso, e sem predadores e com comida à disposição, eles dispersaram por toda a área, e como não respeitam fronteiras, em 1960 chegaram no Chile. E você pode estar se perguntando, qual que é o problema de ter um monte de castor solto lá? Que tem, bichinho mó bonitinho? Pois é, meu querido, acontece que na América do Norte, abre aspas, árvores como salgueiro, algodão americano, faia, amieiro evoluíram e criaram formas de responder ao processo dos castores de roer as árvores e represar a água. Elas brotam quando são cortadas, produzem substâncias químicas em sua defesa e toleram solos úmidos. Fecha aspas. E a vegetação sul-americana não tem nada disso. Então, cara, o que antes eram florestas, hoje são cemitérios de árvores, tudo morto. Isso vem de muito tempo atrás, tá? Desde os anos 90, tanto o Chile quanto a Argentina tentam fomentar a caça deles, só que não compensa muito por conta do valor atual da pele, que é muito baixo. E as coisas só vão piorando. Devem ter hoje, sei lá, uns 110 mil castores livres na Patagônia e já destruíram mais de 310 quilômetros quadrados de floresta. Mano, isso é tão alarmante que alguns pesquisadores dizem que essa é a maior alteração de paisagens em floresta subantártica desde a última era do gelo. E o problema vai muito além de castor destruindo árvore. Eles também estão acabando com a infraestrutura da região. Suas represas acabam alagando rodovias, eles roem cercas que contêm rebanhos de gado, de ovelha, alagam plantações. Em 2017, roeram cabos de fibra ótica, cortando a internet de toda a região. Tipo, só B.O., mano. E para completar, com a natureza completamente modificada, outras espécies invasoras prosperaram. E isso vai virando uma bola de neve gigantesca, que já causou mais de 66 milhões de dólares em prejuízo para a Argentina. E o que fazer? Como que resolve isso? A solução, cara, foi dada em 2008. Os países decidiram que não adianta controlar a população. Solução? Mata todo mundo. Mas o problema é que isso é caro. O processo ia custar cerca de 33 milhões de doletas. E convenhamos que a Argentina não tá podendo muito gastar dinheiro, né? E não é uma coisa da noite pro dia, demora. Demora muito tempo. E ainda tá sendo estudado como fazer isso, porque o território é formado por várias ilhas, e se, tipo, sobrar uma pequena população viva em uma dessas ilhas, já era, eles vão voltar. Mas é aquilo, né? Tipo, matar 100 mil animais selvagens não pega bem pra nenhum país, independente do animal e independente do motivo. E o processo iria durar vários anos, teria que sobreviver a diversas trocas de governo. E todo mundo sabe que essas coisas são vazias aqui na América do Sul, ainda mais na Argentina. Aí eu sei que você tá pensando, pô Gustavo, você tá mesmo na moralzinha defendendo que dezenas de milhares de animais devem morrer? Você não tem dó não, parceiro? Putz, aí você me complica, né? Partindo do pressuposto que eu sou veterinário, meu trabalho, a grosso modo, é cuidar dos animais. Claro que não é só isso, mas é uma parte importantíssima dessa profissão. Mas é aquela parada, né, bicho? Matar 100 mil pra salvar milhões de indivíduos de outras espécies. Tipo, vai fazer o quê? Castrar 100 mil castores? Não rola. Vai levar pro zoológico? Transformar em pet? Tipo, é complicado demais, cara. Mas, segundo um homem chamado Galarto, que é um dos poucos caçadores de castor, se a população dos países viajassem para testemunhar a devastação dos castores com seus próprios olhos, todo mundo ia apoiar a erradicação da espécie. E diz ele que um amigo veterinário vegetariano, que abomina a ideia de matar animais, passou um dia com ele fazendo trilha pelas florestas mortas de uma das ilhas. E até o final do dia, esse mesmo veterinário já teria matado 5 castores. Abre aspas.
Ele finalmente entendeu por que caço esses animais. Não é pelo fato de matar animais. É para salvar o ecossistema. A culpa não é dos castores. Derrubar árvores faz parte da natureza deles. A culpa é do homem.
Fecha aspas. Senhores, no mais, é isso. Cara, castor é doideira demais, né? Tipo, eu nem sabia dessa história. Quis fazer episódio mesmo porque achei que seria um tema legal. Aí me deparo com destruição ambiental e genocídio de uma espécie. Complicado. Mas espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário. Esse aqui foi o Zoológico. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, @zoologicopdc e @vetgumartins, demorou? Se quiser trocar uma ideia, tamo junto, eu sou legal, confia. Infelizmente, eu não sabia nenhuma piada sobre castor. Se alguém souber, pode me mandar, eu gosto muito. E é isso, cara. Muito bri, valeu demais. Um beijo, um queijo, um abraço. E tem cena pós-créditos pra adulto, hein? Demorou? Grande abraço, um beijo. E até semana que vem. Top 5 castor. Em quinto lugar, os castores pirados. Desenho antigo, esquizofrênico, Nickelodeon raiz. Dois castores irmãos que saíram da casa da mãe pra viver no meio da floresta. Desenho dos anos 90, né? Tipo, piada meio de duplo sentido, às vezes se passa um pouquinho na ofensividade minoria, mas eu garanto 100% que é bom. Quarta posição. Esse aqui é infantil. Cara, isso aqui pode mostrar pro seu filho que é mó bonitinho. É uma curta de animação que chama The King and the Beaver. É curtinha, bacana, a premissa é muito simples. Não tem fala, então indiferente se é inglês ou não. Mas é um rei que dá um machado na mão do castor que não consegue roer a madeira direito e manda ele construir um castelo pra ele. Divertidinho, 3 minutinhos, é bonitinho pra caramba, tá? Putz, cara, vou ver até se eu posto, acho que não dá nada não. Então, se liga lá no Instagram, demorou? Agora, meu querido, em terceiro lugar, Toff, de Happy Tree Friends. Não sei se você conhece esse desenho, é um desenho que pode parecer infantil, mas não se engane mesmo, tá? É pesadíssimo, tipo sangue, derivados, desmembramento, putz, doideira demais. E um dos personagens da floresta é esse castor, o Toff, que, cara, é um guerreirinho, tá? É um guerreiro. O episódio mais famoso dele, acho que talvez seja o primeiro que eu vi, eu era criança ainda, fiquei impressionadíssimo, É um que ele tá lá, feliz da vida, correndo com o pirulito na mão, aí cai e o pirulito entra no olho dele. E meu Deus do céu, que agonia. Uma coisa vai levando a outra, Jesus Cristo, bizarro. Ele vai tirar o pirulito e o olho dele sai, fica preso no nervo óptico e agarra numa árvore. Ai, terrível, terrível. No final ele morre. Tipo, o desenho é só pra chocar mesmo, é nem engraçado. Na verdade, às vezes é, não vou mentir também não. Mas ponto positivo é que tinha um jogo mó legal, não lembro qual jogo que era, deve ter vários, mas alguns joguinhos deles eram legal. E fica a dica aí, TOF, que vem do inglês dente, castor do Raptor Friends, top 3. Top 2 castor, é o castor do episódio de Natal de South Park. Meu amigo, se você viu esse episódio, você sabe do que eu tô falando. Não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas tipo, são 12 bichinhos, entre eles tem um castor. Eles são um grupo, mano, olha que pira, velho. Eles são um grupo de animais da floresta, satanistas. Mas eles são super bonitinhos e tal, amigáveis, e têm poderes ocultistas, tipo, tacar fogo nas coisas. E o objetivo deles é trazer o apocalipse pra Terra na forma do anticristo. Então eles convencem, acho que era o Stan, não sei, a matar a leoa, que todo ano mata o bichinho que tá grávida, e o plano segue. Acaba que, spoiler, no final, o Papai Noel chega, dá um fim nessa história toda com um tiro na cara do feto anticristo. E fim. Em primeiro lugar, Castor de Andrade, o visionário por trás do jogo do bicho. Bicheiro romântico, como se autodeclarava, porque pra ele era só o bicho mesmo, não tinha essa de droga, nem arma. Só que, mano, tudo fachada, né? Ele mexia com isso tudo. Tinha arma, tinha droga, tinha prostituição, assassinato, lavagem de dinheiro, tudo. Cara, barra pesadíssima, andava com 23 seguranças e tinha pelo menos 100 policiais na ficha de pagamento. Ele é o rei do carnaval, patrocinava time de futebol e, mano, nesse caso, o crime compensou. Mesmo na época que ele foi preso, a cela dele era um luxo, estilo Pablo Escobar, condicionado, televisão, frigobar, e morreu tranquilo, jogando baralho com um amigo dele. Do nada, teve um ataque cardíaco e morreu, em paz. Mafioso estilo Al Capone, sem dúvida, o castor mais famoso da história. Agora sim, me passei, eu sei, perdão, mas putz, cara, não tem castor, velho. Não tem castor, fala um castor famoso aí. Milagre do senhor, consegui descobrir 5, mas putz, difícil pra caramba, velho. Pra que eu fui inventar esse top 5? E é isso, beijo. Tchau.